Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Carlos Schmidt e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Nascida no Rio de Janeiro, Silvia Machete é cantora, compositora e atriz. Depois de atuar como artista de circo na França e nos Estados Unidos, retornou ao Brasil e iniciou sua carreira musical, lançando seu primeiro disco em 2008. Já compôs canções com grandes nomes da música brasileira, como Erasmo Carlos e Hildon. No conturbado ano de 2020, lançou seu sexto álbum intitulado Ronda. Hoje, Silvia e o produtor Eduardo Lima contam sobre a criação da sétima faixa do álbum, Carrossel.
Meu nome é Silvia Machete, eu sou carioca, eu trabalho com música e performance e o lugar que eu mais gosto de estar e o lugar que eu planejo e sonho é estar no palco na frente de um público fazendo shows ao vivo.
Meu nome é Eduardo Duda Lalo. Eu sou produtor musical. O lugar que eu mais gosto de estar e que eu mais quero estar é no estúdio. Eu gosto de tocar também.
Esse disco, né, que eu compus com letras em inglês, né, que é a minha segunda língua, eu acho que só de você começar a compor em inglês já muda muito, né, o ambiente. A forma de cantar também, a forma como a sua voz está colocada, né, existe uma facilidade também de cantar em inglês, apesar dessas músicas serem músicas muito mais difíceis do que as outras que eu sempre cantei na minha vida, né, são melodias diferentes, harmonias diferentes. E também eu comecei a cantar num tom, né, numa região bem mais baixa, né, mais grave. Então, isso foi outro desafio e está sendo ainda um desafio, né? É outro corpo, é outra voz, sabe? E eu gosto disso porque, né, sendo, trabalhando com personagens, né, esse lance do teatro, né, do teatral, da performance, a gente quer outros corpos, né? Outros corpos para se conquistar e entrar, possuir, né? Assim, dizendo. A Ronda, ela é uma cigana, vamos dizer, uma cigana urbana, apaixonada. É um disco de amor, né? Ela ri pouco e ela fala em inglês durante o show inteiro, né? E existe esse mistério, mas ela é de onde? Ela é dos Estados Unidos? Ela é inglesa? Ela é australiana? Ela é de qualquer lugar. Essa é o grande lance. E tá sendo muito engraçado fazer os shows sem nenhuma palavra em português, sabe? No Brasil, ouvem música americana há milênios, entendeu? Não é uma novidade ouvir música em inglês, né? Faz parte da nossa cultura. Então, enfim, cantar em inglês foi uma fonte de inspiração para escrever poesia, né? Que é o que a letra da música é. Eu lembro muito bem do dia que eu comecei a escrever Carrossel, porque eu fui ver o Marcos Valle tocando aqui em São Paulo, no Sesc, e o Alberto Continentino, que é o meu parceiro nesse disco, toca com ele. E quem toca também com ele é o Paulinho Guitarra. Paulinho Guitarra foi o guitarrista do Tim Maia, anos. Gravou todos os discos do Tim Maia, um super guitarrista carioca. E depois do show eu fui falar com eles no camarim e confraternizar e tal. E eu fumo cigarro. E o Paulinho Guitarra me abraçou e falou assim: "Nossa, que cheiro de cigarro maravilhoso. Há muito tempo, as pessoas não fumam mais, é uma pena." Assim, sabe? Muito engraçado, a gente, obviamente, né? Comédia. Eu achei engraçado isso, né? E eu me inspirei nisso, nessa situação, né? Aí eu canto na música. I love the smell of cigarettes on your hair. I love the way that smell and I don't care.
I love the smell of cigarettes mixed with the sand, the cologne you wear.
Então eu amo o cheiro de cigarro no seu cabelo, eu amo o cheiro de cigarro no seu cabelo, eu não tô nem aí, eu gosto do cheiro de cigarro no seu cabelo, eu gosto do cheiro da, é, misturado da colônia com cigarro no seu cabelo, né? Então, traduzindo, fica uma coisa muito horrível, mas em inglês funciona muito bem, né? Aí eu comecei, aí, né, o cigarro, né, tem toda uma conexão, assim, com né, é errado, né, cigarro. Quase uma coisa meio fora de moda, né? Todo mundo sabe dos danos do cigarro, né? Então, aí eu pensei nesse personagem que é mais do mal, né? Um amante que mente, que em cada cidade tem outros amantes, dessa coisa da relação impossível, né? De você se encontrar com esse seu amante e decidi não encontrá-lo mais, nunca mais. Eu fui fazendo uma história mesmo dessa paixão, desse amor. Eu vou escrevendo. E aí depois eu vou reeditando, sabe? Eu deixo quieto um tempo. Aí eu olho e falo, nossa, tá muito ruim isso, precisa mudar. Aí você vai lá. Então, assim, acaba que fica uma semana, assim, mais ou menos. Eu não tenho um método. Assim, eu penso numa ideia, ou numa palavra, ou numa frase, e dali surge toda a possibilidade de montar um quebra-cabeça poético, vamos dizer, esse encaixe de palavras. Eu toco violão mal, mas, assim, eu compus várias outras músicas minhas de outros discos no violão eu tocando. Então, assim, eu consigo compor. Quando eu comecei a gravar, eu estava com Emerson Villani, que é um músico aqui de São Paulo, que estava me ajudando a gravar umas músicas que eu já tinha meio feito. E ele me ajudou a gravar, ele gravou comigo, ele tocou tudo, compôs comigo as músicas, e eu fui para o estúdio com ele. No meio desse processo, ele foi morar fora do Brasil. E aí foi quando o Duda chegou. E isso deu uma boa mudada em termos de estética. Porque estava eu e o Emerson no estúdio, ele tocando tudo. E depois, quando a gente foi pro estúdio, pro Buena Família, a gente levou uma banda para gravar ao vivo. Ao vivo, né, todo mundo tocando junto ao mesmo tempo, cantora cantando. Então, isso mudou completamente a estética. E aí, a gente... teve que carregar essas músicas do Emerson para esse novo universo.
Quando o Emerson viajou, foi onde solidificou esse encontro com o Alberto, assim, né? Essa troca com o Alberto.
O Alberto Continentino, que é o meu parceiro nesse disco.
Eles começaram a compor e mandar um pro outro, e isso começou a ficar uma coisa meio efervescente, assim. Eles, né, toda semana tinha uma novidade, uma música nova. E aí teve o momento de ir pro estúdio. Então, pro estúdio, na verdade, o Alberto foi o... Né, ele montou o time que ele tinha na cabeça, né? O Alberto, os arranjos ali, a grande maioria dos arranjos do disco, musicalmente, são tudo ideias do Alberto, assim, né? Tanto da formação, quanto dos elementos das músicas, né? Que ele trouxe essa ideia, tudo baseado no universo que ele e a Silvia estavam trocando ali de climas e influências, assim. E quando a gente foi pro estúdio, fizemos a primeira sessão com o Guilherme Monteiro, com o Vitor Cabral, o Alberto, mudou. Ela tinha a onda que tava rolando com o Emerson, e aí a gente foi pro estúdio e fez essa nova onda com o Gui, com o Vitor e o Alberto. E a gente gravou, acho que foram umas 5 músicas, assim, em 2 dias. A gente falou, cara, é isso aqui, o disco é isso, entendeu? O disco é isso. Então a gente... Na verdade, foi uma coisa que foi totalmente simples, só que com uma execução e com um direcionamento ali da captação das coisas que a gente estava fazendo, que parecia que o disco estava pronto. No dia que a gente gravou, a gente já ouvia o disco, entendeu? Então, acho que isso foi a quebrada ali que trouxe a estética, né, oficial do disco do Honda. E aí, um dos meus trabalhos nesse processo foi de trazer essas músicas que ela tinha com o Emerson pra esse universo, assim, né? Timbrar elas pra que elas parecessem ter saído da mesma sessão em momentos diferentes.
essa banda, o Vitor, o Guilherme e o Alberto, eles já tocavam juntos. Eu já tinha visto eles tocarem e eu falei, nossa, esse trio aí tá bom demais, né? Então, os caras conseguem executar, assim, com primor, tudo que eles... Tudo.
Eles são músicos muito inspirados,
muito
que
inspirados.
Tocam maravilhosamente bem. Qualquer take que eles fizerem, qualquer tocada deles é uma coisa especial.
É.
E os três juntos realmente...
É bonito pra caramba.
Na verdade, no estúdio em si, assim, cara, foi totalmente natural. Foi pouca ideia trocada e...
Foi muito simples.
Foi uma coisa de chegar e tocar, entendeu? A música é isso, vamos experimentar. Ah, pô, vai um pouquinho mais por aqui, um pouquinho mais por aí. E foi, entendeu? Foi uma coisa que foi super natural. Talvez por isso o disco tenha uma atmosfera que cativa o pessoal que ouve. Porque tem uma coisa tão natural, tão não pensada e natural, assim, tocada com... Todo mundo tocou o que quis tocar e foi maravilhoso. Todo mundo tocou arranjando, assim, mas inconscientemente, entendeu? Todo mundo tocou em favor da canção, assim. Então foi uma coisa realmente especial. Quando eles começaram a tocar Carrossel, a primeira vez que a gente tinha gravado músicas que eram mais um pouco esse soul. Folk soul, assim, né? I Love Missing You, Forget to Forget, que são mais baladas. Quando rolou o Carrossel, eu falei, caraca, tá indo pra um lugar muito louco. Porque é uma levada, né, que tem um beat super presente, assim, né?
Tem uma maldade ali.
Tem um veneno absurdo ali.
Tem um troço.
A levada que o Victor fez Que levada é essa, bicho, que você inventou? Então é uma coisa muito especial.
Não, é muito assinado. Tem uma assinatura forte do Victor ali mesmo. Com certeza.
Super. Daí a guitarra do Gui também, que ele foi pra um timbre super espacial, assim. Era um timbre super, né, que englobava tudo, assim. Então, essa música, ela foi pra um lugar diferente. Ele falou, caraca, essa música tá muito louca, hein, cara. E o Alberto fez um baixo super sólido, que ele traz até um lance meio dub, assim, sabe? Então é uma coisa, é uma mistura de um monte de onda que fez com que a parada ficasse especial mesmo, assim, o arranjo. Cara, a gente descobriu uns elementos. Eu tava com uma sitar guitar no estúdio, que é aquelas coral sitar. E ela tem uma... É uma guitarra que tem um som de sitar, assim, né? E ela tem aquelas cordinhas da sitar, assim, em cima. E quando você toca elas separadamente, ela faz um acorde. E tava tudo desafinado. Só que a gente tocou aquilo lá, ela virou tipo um... Como se fosse um sample do Carrossel. Você ouve no começo da música, tem um acorde torto, assim, meio árabe, assim. E foi isso, foi uma coisa totalmente que a gente descobriu sem querer, assim, porque a guitarra tava lá, afinada completamente aleatoriamente. Mas é aquele tipo de coisa que aconteceu, a gente, nossa, cara, isso é legal, isso é mais um detalhe legal pra botar na música. Então foi, acho que o processo foi meio assim, cara, foi meio descobrindo e curtindo, assim. Né?
O lance da liberdade, né, de estar com gente que vai dizer sim pra tudo, né, eu acho que isso pode te levar longe. Né, tá num estúdio com seus parceiros musicais e todo mundo dizendo sim e esperando que esse lance da mágica aconteça, né? As pessoas estavam à vontade, essa é a verdade. E aí fica mais fácil.
O Rhodes dessa música também foi o Alberto que gravou. Rhodes é um piano elétrico, né? É um piano elétrico que é usado na maioria dos discos clássicos, assim, anos 70, soul music, assim, tudo. A maioria dos discos tem um piano Rhodes gravado. Daí o Alberto gravou. E tem essa parte que é um ostinato ali, não sei se é isso, mas ele fica rodando, assim, na harmonia, né? É um clima, uma parte que... Como se mudasse a desse uma outra perspectiva para tudo que ela tava falando na letra. E aí a gente cai de novo no carrossel.
É, e a música, ela é circular, né? Ela é um lance que vai...
É, talvez na cabeça do Alberto ele possa até ter pensado nisso quando ele fez o...
É.
Tem uma brincadeira, assim, né? Uma
é
coisa...
cinematográfico, é. Né? Com certeza. Cara, loop, né? O loop, o redondo.
Tudo isso foi feito sem planejamento, entendeu? Tudo isso foi... As ideias desse disco foram todas colocadas por cada um que tocou. Sem... Ah, vamos fazer aqui um carrossel. Não, não teve isso. Ele foi lá, simplesmente tocou. Nossa, tá maravilhoso. Vamos pra outro assunto, entendeu? Então foi uma coisa muito... Muito efetiva, assim. Tipo, todo mundo tocou pra caramba e ficou maravilhoso. Uma coisa que foi fundamental no Honda, que eu lembro, foi... Né, quando a gente tava lá gravando e ao mesmo tempo gravando guias das músicas com a Silvia cantando com o microfone na frente das caixas, no, né, nos monitores ali, com um microfone dinâmico na mão. É, como se fosse, né, um rascunho do que ela poderia vir a ser. A melodia cantando a música em cima, mas sem um capricho, como assim, ah, vamos gravar a voz, agora vamos numa sala especial e gravar com um microfone especial. O que que a gente entendeu? Quando ela começou a cantar essas músicas, ela tava cantando super bem, porque o fato de você cantar na frente do monitor traz uma sensação de como se você estivesse cantando ao vivo, né? Realmente tocando com uma banda. Isso foi uma coisa que aconteceu. A gente gravou o disco inteiro da Silvia, o Honda, com ela cantando na frente dos monitores, com um microfone dinâmico de mão. Isso já dá uma característica sonora, assim, pra voz, né? Menos não é um microfone condensador, que é o que o pessoal costuma usar, né? Que é um microfone que capta com muito mais detalhe. A gente foi pra uma coisa mais simples, na verdade. Então, isso foi uma coisa que já deu uma característica, né? A gente gravou com um Shure, da década de 70, lá, que era um microfone que o Fred Mercury usava, acho que é Unisphere, não lembro, é um prateado, assim. A gente gravou o disco com esse microfone. Puta, cara, daí a gente, assim,
posso complementar uma coisa? E é muito legal que é a primeira vez que você canta uma música. Existe uma pureza, assim, né? Uma honestidade ali, né?
I'm like a carousel that has no price. I go around this just a ride. I got no price. I'm like a carousel around. I'm just a ride.
Teve várias coisinhas, assim. Teve músicas que a gente falou, tem um vazamento de clique aqui na voz, porque tava com o clique meio alto, assim. Foi pro disco, cara. Tá lá, eu não vou falar onde tá, mas tem lá.
Pessoal, rapidinho, explicando o que é um clique. É a mesma coisa que um metrônomo. É o que marca o ritmo na gravação de uma música.
Se procurar, você vai... O que é isso aqui? A gente deu um jeito dele ficar meio, né, enterradinho, assim. Mas teve esse tipo de coisa. Mas o take tava tão bom, a alma da parada tava ali. Então, a gente, nesse disco, a gente decidiu. A gente não vai privilegiar a técnica. A gente vai privilegiar o feeling que tava rolando ali, entendeu?
E agora a última pergunta, gente. É uma pergunta difícil, mas é a pergunta oficial do podcast. Se vocês pudessem riscar algo dessa música e colocar outra coisa no lugar, ou simplesmente riscar, o que seria?
Se eu falasse que não... Não, acho perfeito, vão me achar que eu sou uma metida. Se eu falar que sim, trocaria um monte de coisa, vão falar que eu sou uma perfeccionista, né?
É uma pergunta difícil.
É difícil. Eu... Ah, é muito pessoal, né? É muito pessoal. Eu tem vezes que tem uma pronúncia ou outra ali, cantada, que me irrita, mas já tá feito. Mas eu tô bem realizada nesse disco, posso dizer isso.
Eu acho que a gente trabalha, faz um disco e uma hora a gente abandona ele e fala, pô, tá num ponto bom de finalizar o trabalho. A gente teve isso totalmente, assim, Inclusive na mixagem, porque eu mixei tudo no computador, ia viajando, mixava no fone e tal. Aí a gente ficava ouvindo, né? Eu falei, cara, tá bom isso aqui, tá bom. Tô gostando do jeito que tá. Ela não tá perfeita, mas tá bom, tá batendo. Então a gente ficou muito procurando esse lance de sentir mais do que ser impecável tecnicamente, como eu te falei, entendeu? Então, tipo, esse disco, pra mim, é um disco que eu tenho prazer de ouvir, assim, porque eu acho que a gente foi num lugar realmente especial. Não só, né, das composições, dos arranjos, da mixagem, da performance de todo mundo. Acho que a gente entregou maravilhosamente.
É, eu tenho muita dificuldade de me escutar, assim, né? E eu consigo escutar esse disco. Eu fico feliz quando eu ouço esse disco.
Agora com vocês, Carrossel, de Silvia Machete. Se vocês quiserem falar agora um pouquinho sobre o que tá por vir, os shows, ou se tem música nova vindo também, o que vocês quiserem.
É, a gente tá nesse momento de, né, tocar o show ao vivo, então tem muita ideia rolando, muita inspiração, a banda tá quente, temos shows de vários tamanhos, assim, né, a gente vai tocar na Casa de Francisca, vamos fazer um show no Rocambole. Em outubro a gente tá no Sesc, Então são cada show é de um tamanho, né? E ele tá crescendo, vai ter também Casa Natura. Então, né, a gente tá adaptando para cada cenário. E a gente quer gravar um disco Ronda 2, com certeza. É, já tem música escrita, música feita. E esperamos em breve voltar ao estúdio para fazer isso.
Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @madsoundsprod no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.